Bom, Felipe, e continua repercutindo em todo o Brasil esse caso, evidentemente. Nós tivemos hoje, inclusive, um telefonema do governador do Espírito Santo para o médico que realizou o procedimento, ele agradecendo, né, a forma como a menina foi acolhida aqui em Pernambuco. Nós temos informações também de que a menina teve que entrar no hospital no porta-malas do carro, enquanto o médico distraía as pessoas que estavam fazendo protesto na frente. Rapaz, é muita coisa para quem já foi tão violentada na vida, né, Felipe?
Exato, Wagner. O que eu acho, assim, é que, eu acho que até comentei isso aqui com você ontem, que não existe absolutamente nada que você possa tirar de positivo nesse caso. Porque, a monstruosidade, né, da qual foi vítima a garota, que estupros por anos seguidos numa criança, feitos pelo tio. E, segundo, esse trauma, como você inclusive falou agora há pouco, esse trauma de ser submetida a um procedimento dessa natureza, né? Mesmo parado com toda a legalidade, enfim, com vontade dela, vontade da família, ponto. Mas, assim, tudo é muito traumático, né? Por isso que eu digo que nessa coisa que você não pode extrair nada de positivo, tudo é muito traumático e essa criança tem que ser acompanhada, né, muito, muito de perto, porque isso é uma violência que ela, infelizmente, vai levar para o resto da vida. Então, ela tem que ser muito acompanhada e, como eu falei ontem, eu gostaria de repetir, uma pena para quem quer fazer proselitismo político ou político-religioso para suas causas, né, de que lado sejam, em cima desse caso. É cuidar da menina, é cuidar para que ela tenha a melhor vida possível daqui para frente, e é isso.
Bom, nós tivemos essas informações que já passamos hoje durante o dia. No caso do suspeito, né, do estuprador, Felipe, ele foi preso, disse que estava com medo de ter sido assassinado pelos policiais que o prenderam. E o histórico dele, Felipe, já é de um criminoso, né? Ele passou um tempo preso por tráfico de drogas, se eu não me engano, de 2011 a 2017. E em 17 progrediu no regime, foi para o semiaberto, e foi a partir desse período do semiaberto que ele começou a praticar essa violência contra essa menina. Você tem essa informação, né?
Exato, Wagner. É importante também que seja aí tudo tratado dentro da lei, né? Eu sei que é um caso que causa aí uma ojeriza muito grande por parte da população, mas é bom a gente saber, a gente tentar entender que existe um ordenamento jurídico e que vai existir aí a lei, o que a lei brasileira prevê para esse suspeito, né? Inclusive ele tendo eventualmente aí o direito de ampla defesa, e é isso. E é cuidar da garota, que eu digo que é o mais importante, ele certamente vai se ver aí com a justiça, e cuidar dessa garota, né, é que é o mais importante aí para que ela possa crescer da melhor forma possível.
O médico obstetra responsável pelo procedimento, como sabemos, foi muito criticado por integrantes de comunidades religiosas daqui, foi xingado, foi achincalhado também lá em frente. Felipe, vamos conversar então com o doutor Olímpio Barbosa de Moraes Filho, também diretor do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, o CISAM. E a gente evidentemente quer saber como é que está também a cabeça, o coração do ser humano Olímpio Barbosa de Moraes Filho. Boa tarde, doutor Olímpio.
Boa tarde, Felipe Wagner, é um prazer estar conversando com você e agradecer a todos as mensagens de carinho que eu tenho recebido de colegas médicos, né, da sociedade civil, da OAB, do CREMEP, né, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, dos meus alunos, dos meus colegas professores, né, e de orgulho de fazer parte da comunidade do CISAM, onde eu trabalho há 31 anos, trabalho no CISAM como professor, né, prestando um trabalho reconhecido no Brasil todo, né, de gestação de alto risco, das mulheres com problemas de várias doenças, e também no caso da violência, nesse caso específico, desde 1996, que a gente oferece esse serviço que é reconhecido no Brasil todo. Então, estamos aí.
Não foi o primeiro caso que o senhor trabalhou dessa forma, doutor Olímpio, e pela realidade que nós temos, infelizmente, a gente não pode dizer que vai ser o último. Como é que está a cabeça do senhor agora diante desse caso especificamente?
Primeiro que essas pessoas pensam que sou eu que faço o procedimento. Bom, eu sou diretor da maternidade, eu já fiz, né? 96 a 2000 era plantonista e realizava o procedimento como os outros plantonistas também. Então, temos um grupo grande de médicos, né? Todo dia tem um médico plantão, o total são 37, e eles estão treinados para atender de melhor forma possível, de acordo com a lei e as normas técnicas. Né? Então, o procedimento é realizado pelos plantonistas. Eu sou o gestor executivo, né? Então, eu sou professor da universidade. Então, é isso aí. A minha cabeça, como eu estou, eu me sinto exercendo o meu papel de médico, de minorar e amenizar o sofrimento das pessoas, né? E tratar com dignidade o ser humano, e dar uma oportunidade de a pessoa reconstruir sua vida. E é isso que eu me sinto realizado como médico. Em relação ao que aconteceu, eu fico triste, porque o que fizeram na maternidade, para mim, é uma coisa assustadora, né? Você tentar impedir que a equipe entre, ou então eles tinham a placa do carro, estavam lá tentando impedir que o carro que foi trazer a criança do aeroporto para lá desse entrada no CISAM e fazer um cordão de isolamento, né? Dificultando o acesso num hospital de emergência das outras pessoas que procuram a maternidade para ser acolhido, né? Então, foi uma agressão muito grande, o que a gente viu nesse último domingo, né? Eu não esperava isso. Tratamos com segredo, ninguém sabia que a paciente, nós não revelamos para ninguém. Ninguém sabia, a não ser André Longo, que é o secretário de saúde, e a plantonista do CISAM e a diretora de obstetrícia e uma chefe de enfermagem, que a gente estava reservando um leito para dar o acolhimento. Fora isso, ninguém sabia. Né? E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu não sabia como tinha vazado isso. Né? E depois fiquei acompanhando e entendendo o que tinha acontecido. Eu fiquei bastante... E quando eu vi a deputada lá, que eu conheço, já participei de ações, eu tentei conversar com esse pessoal para entender, olha, minha gente, explicar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo. Vocês viram a cena, né, que aconteceu, que tem parte da filmagem, mas eu acho que não tem tudo, tem muito mais do que aquilo. E realmente eu precisei de acionar a polícia, né, para garantir a integridade física, né, dos médicos, das pessoas, que eu fiquei com medo. Quem que eles iam entrar, invadir, o que é que eles faziam, né? Ia arrancar a menina à força? O que é que eles estavam pensando naquela maneira de fazer? Não entendo. Não entendo, porque nós somos médicos, nós estamos dando a chance para a criança, essa criança, começar a viver. Porque o que ela teve até agora não é vida, foi só sofrimento. A gente está dando a chance de ela começar a viver com 10 anos de idade. E eu digo a vocês que hoje ela chegou muito abalada. E hoje, segundo a avó dela, foi a primeira vez que ela sorriu depois de muito tempo. E eu tenho muito orgulho do povo pernambucano, porque isso aconteceu pontual, é a minoria do povo pernambucano. A grande maioria demonstrou afeto, a quantidade de presente, de mensagem, de flores, de carta, de mensagem colocada nas grades do CISAM, nos portões do CISAM, as bolas de enfeite que estão lá. É tudo mensagem de carinho. Ela nunca recebeu tanto presente. E ela voltou a sorrir. Então, isso que nós sentimos que é o nosso dever de profissional de saúde.
Uhum. Felipe Vieira.
Alô?
Doutor Olímpio, boa tarde. Eu justamente perguntar pelo estado de saúde da garota. O senhor já deu aí uma notícia muito boa, por sinal, de que ela voltou a sorrir. Mas queria só, por favor, que o senhor detalhasse quando é que ela vai ter alta. Se já existe uma previsão de que ela volte para o Espírito Santo, doutor Olímpio.
Pela experiência de que aconteceu, e ela tem condições de alta, mas não podemos revelar quando isso vai acontecer, por segurança, né, da família, da avó e da criança, para não passar nenhuma situação parecida com o que aconteceu. Não é? E então a gente não vai poder divulgar o momento que ela vai sair da maternidade, de maneira nenhuma. Estamos em contato com o governo do estado do Espírito Santo, que por sinal o governador ligou hoje para mim, agradecendo a toda a equipe do CISAM e agradecendo ao povo pernambucano, porque ele tem acompanhado através da assistência social do Espírito Santo a demonstração de carinho e de respeito do povo pernambucano para essa menina tão sofrida, né? Espero quando ela cresça, consiga ser feliz, ela venha conhecer a nossa terra, mas de outra forma, né? Conhecer a nossa cidade e eu espero que ela seja feliz. Então, ele ligou para nós aqui, agradecendo a todos nós, a imprensa, como a gente tem se tratado, muito feliz do desfecho, e estamos em contato com lá para também tomar todos os cuidados para não acontecer nada parecido, né? Provavelmente ela não vai poder retornar para sua residência e vai ter que tomar todos os cuidados para que seja preservado alguma medida que ela seja reconstruída a vida dela, e isso passa pelo sigilo. E eu tenho certeza que o povo do Espírito Santo também vai ajudar nessa reconstrução.
Doutor Olímpio, nós sabemos que existe a questão legal, o aborto foi legal, a lei brasileira prevê a interrupção da gravidez em casos de violência sexual. Agora, tratando-se de uma criança de 10 anos de idade, doutor Olímpio, quais consequências ela poderia ter se por acaso essa gestação fosse adiante?
Uma criança de 10 anos não tem uma constituição do órgão reprodutivo, principalmente do útero, completamente formado. É um útero que provavelmente não suporta uma gravidez a termo. É um útero que tem deficiência de contração. Ele é um útero que pode romper, ter sangramento e hemorragia pós-parto. É um organismo que está em formação, que pode ter maior chance de hipertensão pré-eclâmpsia. Tem um risco aumentado. Agora, você perguntar, Olímpio, mas em número, qual era a chance de eu ter que morrer? Não existe na literatura, porque não é ético ninguém fazer pesquisa sobre isso. Não existe no mundo ninguém que vá publicar trabalho promovendo um sofrimento desse contra a vontade da criança e para produzir ciência. Isso é impossível. O que existe é um relato de casos esporádicos, muitas vezes não publicado, quando há uma falha do sistema, certo? Então, a gente não tem um número exato, né? E além do mais, que é o risco da própria morte, imagina o sofrimento que é obrigar uma menina de 10 anos a dar à luz, né, a um filho do estuprador, contra a sua vontade. Ela está desesperada, apavorada, né? Sofrendo muito. Isso aí, para mim, é uma violência tão grave como o próprio estupro. Né? Como eu disse também, outra violência é divulgar o nome da criança, contato da criança. Isso, a criança já foi destruída, a vida dela tem 10 anos, tem pessoas que querem destruir o futuro dela. Como é que pode um negócio desse? Não querem deixar essa criança viver? Porque ela tem uma oportunidade agora de renascer, mas tem forças que, usando a palavra da religião para promover o ódio, eu não entendo como é que acontece isso. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que têm fé sabe que o Cristo nunca pregou ódio, nunca chamou uma menina, não podia chamar nunca uma menina sofrida de assassina. Isso não tem nada a ver com nenhuma religião. Com certeza não tem.
Felipe Vieira.
Alô? Doutor Olímpio, o senhor mesmo falou aí na primeira resposta que o senhor deu, que acontecem, né? Inclusive o senhor participou de outros procedimentos do tipo, inclusive com crianças da mesma idade, até o caso de uma criança, inclusive, mais nova. Esse caso da criança lá do Espírito Santo realmente ganhou uma dimensão nacional por toda a brutalidade que envolveu e tudo mais. Só que, pelo que a gente vê, doutor, acontece, isso é uma coisa mais recorrente, infelizmente, claro, do que a gente imagina, né? O quão recorrente, o quão frequente é isso no dia a dia de vocês no CISAM?
Dentro do serviço que foi criado em 96, que é coordenado brilhantemente da Ciência Social Valquíria Pereira, do CISAM, que trabalha desde o início, ela tem os números exatos, mas é muito difícil passar uma semana sem ter um caso semelhante. ainda bem que não há nenhuma divulgação, né, para a proteção da família, da criança, da mulher que sofre estupro, e a gente trata da maneira que é prevista na lei, da forma ética, né, diminuindo o máximo possível o sofrimento. Então, e no Recife, a gente tem outros hospitais também, como o Vila Lessa, como o Hospital da Mulher, que prestam um serviço de grande qualidade de assistência. Não é só o Cisam. O Cisam foi só o primeiro, né, o terceiro no Brasil. É o mais antigo. Mas a gente tem vários centros desses espalhados pelo Brasil.
É. Só para fechar, doutor Olímpio, o senhor citou a questão da divulgação do nome dela, do local. Se eu não me engano, o senhor disse que não sabe como foi que as pessoas descobriram. Bom, há uma investigação, não é, Felipe, em curso já contra a blogueira Sara Giromini, que é conhecida como Sara Winter, ela que teria divulgado a identificação dessa criança e também o local onde o procedimento seria realizado, no caso, aqui em Pernambuco. E ela teria contado também com a ajuda de um funcionário público lá do Espírito Santo, que teria repassado a identificação e também o local onde a criança seria atendida. Então, essa investigação está em curso. Há aí um claro flagrante de desrespeito ao artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, agora cabe à investigação, ao Ministério Público entrar com ação criminal contra quem tiver revelado essa informação. E, nesse caso, essa suspeita recai sobre Sara Giromini e também esse funcionário público que teria ajudado na divulgação dessas informações. Doutor Olímpio, muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Balanço de Notícias. Um abraço para o senhor, para toda a
obrigado
sua equipe.
A vocês aí.
Parabéns pela resistência, pela força. E vamos agora torcer, evidentemente, que essa garota consiga refazer sua vida, já que ela teve mais da metade da vida até agora, né? Ou quase metade da vida de abuso, de violência, e que ela consiga se recuperar e ter uma vida em paz. Muito obrigado, doutor.
Obrigado e boa tarde a vocês todos.
Um abraço, doutor.